mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Seu marido está morto. Parece que levou um tiro na cabeça.
Papai está morto.
Foi bem feito. Um animal como seu marido só podia acabar assim. E pelo jeito, esse porco não tinha muito sangue.
Não fale assim, mamãe. Afinal de contas, Genivaldo era o pai do meu filho. A janela aberta... Parece que foi por ali que um criminoso entrou. E agora, mamãe, vamos chamar a polícia.
Claro. É o nosso dever chamar a polícia imediatamente.
Eu vou ver o telefone da delegacia no catálogo.
Deixa eu ver.
Sim, ele está por aqui. Ah, aqui está, aqui está. Eu vou ligar agora mesmo. Alô? É da delegacia de Nova Iguaçu? Por favor, venham até a minha casa. O meu marido, um sargento da PM chamado Genivaldo, foi assassinado. Ele está morto aqui na sala. Não sei, não sei. A janela está aberta. Pode ter sido algum ladrão que não teve tempo de levar nada. Também pode ter sido alguma vingança de um marginal. O meu marido era sargento da PM e não dava trégua aos bandidos da vizinhança. Sim, 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 por favor, venham depressa. Eu? O endereço? Ah, sim, sim, tome nota, por favor. Olha, fica na rua.
De mistério tem hoje em cartaz no original de Ana do Sogoral, Era Uma Vez um Animal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, aqui fala o capo da PM, o Olegário.
Muito bem, o que que há?
Eu queria falar com o inspetor Santos, ele está?
Um momentinho, sim. Eu vou chamar o chefe.
Obrigado.
Chefe, telefone. É aí um tal de Olegário, cabo da Polícia Militar.
Vamos ver o que ele deseja. Alô? Inspetor Santos falando?
Bom dia, inspetor. Bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Olegário, eu sou capo da PM. Ocorreu um crime na casa ao lado da minha aqui em Nova Iguaçu e o delegado está me acusando. Eu estou inocente, inspetor. Eu não me dava muito bem com o morto, mas não cometi o crime. Juro que não fui eu. É uma injustiça que estão cometendo contra a minha pessoa, inspetor.
O senhor está muito nervoso, tenha calma. O que deseja que eu faça, afinal?
Eu queria que o senhor investigasse o crime e descobrisse o verdadeiro culpado. Não fui eu, inspetor, juro que não fui eu.
Está bem, meu amigo, está bem. Não temos nada importante para fazer esta manhã. Eu creio que poderemos dar uma chegada até aí para ver o que é possível fazer. Dê o endereço à minha assistente e aguarde nossa chegada. Iremos o mais rápido possível.
Obrigado, inspetor, obrigado. Eu sabia que o senhor não me negaria a sua ajuda. O endereço...
A minha assistente vai anotar. Um momento, sim? Suzy?
Ah, pode deixar, chefe. Eu tomo nota de tudo. Mais um caso, né?
É, ao que tudo indica, sim. Tome nota do endereço enquanto eu vou tirando o carro da garagem.
Certo.
Vamos ao Nova Iguaçu.
Bom dia, inspetor.
Bom dia.
É um prazer a sua presença aqui. Meu nome é Aristóbulo.
Prazer, delegado. É a respeito da morte daquele sargento da PM.
Ah, sim, sim. O nome dele era Genivaldo.
É, eu estou interessado no assunto.
Quero assumir os trabalhos, inspetor. Parece uma ótima ideia, embora eu queria saber mais ou menos quem é o criminoso. Parece que um vizinho da vítima, também PM, cometeu o crime. Brigava muito. O morto não era lá essas coisas, um sujeito grosso, agressivo, tratava a própria família, formando a formulação, sogra, algum filho, não era mais um doente, das agressões. Era todo esse jeito, só não ocorreu o crime. Aí, de manhã, o filho encontrou o corpo no pé da sala, o jogador da morte. Parece que o corpo ali foi um tronco do moço.
Não poderia ser um ladrão?
Não, inspetor, eu não creio. Nada foi levado. Parece mais um crime premeditado, por vingança. O tal cabo da PM que mora na casa ao lado, já tiveram várias discussões com o vizinho.
O corpo já foi removido?
Sim, já, inspetor. Estamos à espera do laudo pericial. Para mim, o vizinho é o culpado, senhor.
O que o leva a pensar assim, delegado?
Bom, inspetor, eu encontrei pegadas do vizinho no quintal da casa. As pegadas dirigiam-se para o barracão do homem. Mas se examinei o barraco e não encontrei nada suspeito. É claro que ele desfez as outras pistas.
E a arma do crime?
Desaparecida, é. Só pode ser sido levada pelo crime.
Quantos tiros disparados?
O inspetor, um homem levou dois tiros. Um atingiu a cabeça e o outro o coração.
ambos disparados com a mesma arma. Um revólver calibre 38. Mas não é a arma oficial do PM Olegário, não. Sabe como é? Eles, muitas vezes, têm em casa outras armas, além da oficial. E nada mais fácil para um militar do que ter uma arma.
O morto, então, era um mau elemento.
Sim. Ah, isso era. Eu já o conhecia de fama. Ninguém da vizinhança gostava do homem. Vivia criando casos, maltratava a família e tudo mais. Vai tomar conta do caso para mim, doutor?
É, sim, delegado. O PM Olegário ligou para o meu departamento pedindo ajuda. Ele afirma que está inocente. Eu vou conversar com ele em primeiro lugar, está bem?
Como o senhor é quem sabe. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Às suas ordens. Espero que o senhor seja feliz nesse caso.
Obrigado por tudo, delegado. Vamos agora mesmo falar com o Olegário.
Aqui estão as minhas duas armas, inspetor. A oficial e uma outra de minha propriedade. Vamos ver, nenhuma é de calibre 38.
É, estou vendo. Mas você não se dava muito bem com o homem que foi assassinado, não?
Também não nego, inspetor. Genivaldo era um camarada brigão. Um mau elemento. Tivemos uma briga feia e chegamos a trocar uns bofetões.
Ah, mas isso já faz tempo. Qual o motivo da briga?
Ele falou com minha mulher num tom que eu não gostei. Foi isso. Eu fui tomar satisfações e chegamos às vias de fato. Ninguém aqui na vizinhança gostava daquele mau elemento. Não tinha amigos, era um bruto. Parecia maluco.
Vocês pertenciam ao mesmo batalhão da PM?
Sim, senhor.
Ao que tudo indica, o crime ocorreu de madrugada. Você não ouviu coisa alguma?
Bem, eu ouvi o ruído de dois carros chegando e um deles deu um estouro de escapamento. Como se o distribuidor estivesse fora do ponto.
Não sabe que carro era?
Não, senhor. O outro eu sei que era o Fusca do Genivaldo. O Fusca está batendo fino.
A que horas ocorreu isso, mais ou menos?
Devia ser umas 3 horas da madrugada, inspetor. Eu estava dormindo ao lado de minha mulher e acordei com o barulho dos carros.
Não se lembra de mais nada que nos possa ajudar?
Bom, assim de pronto não, senhor. Se me lembrar de mais alguma coisa, eu procuro o senhor.
Está bem, obrigado. Eu sugiro que você fique por perto por caso de necessitarmos de você, certo?
Pode deixar, inspetor. Estarei por aqui mesmo.
Agora eu e a minha assistente vamos conversar com a família do morto. Até mais, Olegário.
Até, inspetor. Espero que o senhor descubra quem é o verdadeiro culpado. Só assim o delegado vai deixar de suspeitar de mim.
Vamos embora, Suzy.
Embora, chefe.
É por aqui.
É. Já viu? Esse cara parece que estava falando a verdade, né, chefe?
O que é com você? Eu estou sentindo a tua vozinha assim meio fraca.
Horrível, né, chefe? É uma gripe danada. Falar nisso, eu tenho um remedinho todo.
Não, amor, um chazinho de louro é bom. Muito bom mesmo.
Chá de quê?
Louro.
Ah, tá legal, chefe.
Não é?
Fazer de noite, na hora de dormir.
Isso, minha criança. Muito bem. Mas você sabe que muitas vezes as aparências se enganam, Suzy?
É.
O Olegário pode ser inocente, mas pode ser também um espertalhão desejando encobrir sua culpa no crime.
Bom, se o morto tinha tanto inimigo, né? Vai ver que foi outra pessoa, né, chefe?
Também pode ser. Vamos ver o que a família nos pode adiantar. A casa é aquela ali. Vamos
lá. Vamos lá.
Aquele animal já morreu tarde, inspetor. Não prestava para nada. A pobre da minha filha comeu o pão que o diabo amassou na companhia daquele sujeito. Eu, de minha parte, embora morasse nesta casa, não lhe dirigia palavra, nem bom dia, nem boa tarde. Para mim, ele nada era a mesma coisa.
Ah, sei, sei. Quer dizer que ele maltratava sua filha, né?
Só o senhor vendo. A troco de nada espancava Marilene. Péssimo marido. Tinha uma porção de mulheres aí pela rua, com quem gastava tudo quanto ganhava. E se alguém dissesse alguma coisa, ele vinha logo às patadas, fazendo de ameaça de morte e tudo mais. Já morreu tarde. Agora minha filha vai viver é tranquila e poder acabar de criar um filho como gente de bem. Genivaldo era um péssimo exemplo para o menino. Agora, Marino vai ter outra educação.
A senhora é viúva, não é mesmo? Tem alguma renda?
Não, senhor. Não, senhor. Meu marido trabalhava por conta própria. Não me deixou nada a não ser as ruas da cidade para andar. Eu lavo roupa para fora e assim sempre ajudo a pobre da Marilene. O marido pouco se importava se ela mais um menino passasse fome.
Durante a noite a senhora não ouviu nada demais? Algum ruído fora do comum?
Eu?
É. Claro, senhora.
Espere, inspetor. Eu acordei com o barulho de um carro partindo em disparada assim. Eu vi que foi o carro do assassino. Mas, virei pro lado, tornei a dormir.
O delegado acha que o PM Olegário, que é vizinho desta casa, tem alguma coisa a ver com o caso.
Ah, não. Não acredito. Aquilo é uma mosca morta. Eu não me dou com ele porque eu não gosto de homem que deixa a mulher fazer dele gato e sapato. Eu fico até nojo.
Sei. A esposa de Olegário não é correta?
Aquilo é mesmo uma tipa muito sem jeito. Que isto? Se fosse comigo, ela endireitava assim. Mas o marido é um banana, desculpa todas as coisas erradas que ela faz. Molenga!
Em particular, ela está em casa?
Ah, está, sim, senhor. Marilena está no quarto, toda chorosa. Eu não sei por quê. Ficou livre daquele animal. Ela devia dar uma festa em vez de lamentar. O senhor quer falar com ela, né? Eu vou chamar.
Faz favor, minha senhora.
Vou chamar, sim. Marilene, bobalhona, chorando por um traste daqueles. Ele pode também que está nas profundas do inferno. Já morreu tarde, animal, inútil, sujeitinho à toa. Como fala, pequenina, cheia de guerre-guerre. É isso aí. Chefe, ela desancou o genro de verdade.
Doença de lavadeira, Suzy.
É.
Mas dona Mariana deve ter razão de sobra para detestar o genro. Afinal, ele maltratava a filha dela, não?
Bom, o camarada era mesmo muito detestado, chefe. Vai ver, tem um monte de gente satisfeita com a morte dele, né?
Quem semeia ventos...
Boa tarde, inspetor.
Boa tarde.
Chegou a outro, né? Sua desculpa, viu? Tá deitado.
Não, não tem nada, minha senhora. A senhora se chama Marilena, certo?
Sim, senhor. A mamãe já esteve conversando com o senhor, né?
É.
Imagino o que ela não disse a respeito do Genivaldo.
Seu marido, no dizer da senhora, sua mãe, não era lá grandes coisas, né?
Mamãe não deixa de ter razão, inspetor. Genivaldo não era bom marido, nem bom pai, mas...
Eu soube que ele até batia na senhora, né?
É verdade, sim. Genivaldo era um animal. Mas eu apesar de tudo, eu ainda gostava dele, sabe, inspetor? Coitado, né? Morreu assim.
Sua mãe não se dava bem com ele, não é?
Ah, a mamãe também tem um gene agressivo. Teve uma discussão feia com o Genivaldo e desde aquele dia deixaram de se falar. Um passava pelo outro sem mesmo se olhar. O que eu podia fazer, né? O que eu podia fazer? Ele era meu marido. Mas a minha mãe tinha em suas razões, sim. Depois, coitada, ela luta tanto para me ajudar a sobreviver. Lava trouxas e mais trouxas de roupa toda semana. É uma sacrificada.
É, a senhora não ouviu nenhum ruído estranho durante a madrugada?
Não, senhor. Eu dormi a noite inteira. Só de manhã, quando meu filho encontrou o corpo do pai, foi que... Ah, meu Deus, foi terrível.
O corpo do seu marido, pelo que eu soube, estava caído no sofá aqui desta sala.
É verdade. Genivaldo, às vezes, quando chegava da rua muito tarde, embriagado, ele dormia aqui mesmo no sofá da sala. Certamente ele veio tarde e tinha bebido um pouco.
Foi seu filho que encontrou o corpo?
Foi sim, senhor. Marinho é um bom menino, sabe? Apesar dos maus exemplos do pai.
Com que idade está o menino?
Tem 12 anos completos, sim, senhor. Mas é estudioso, é comportado.
Eu gostaria de falar com o seu filho.
Um momentinho que eu vou chamar ele. Sim, espera, um momentinho.
Ah, coitada, chefe. Apesar de tudo, parece tão abatida, né?
Devia gostar muito do marido para aturar os maus tratos.
Vem cá, meu filho, vem.
Te amo.
O inspetor quer falar com você. Tem medo, não. Tem medo, não, que ele não está, não.
Que é isso?
Inspetor.
Sim?
A minha filha aqui. Boa tarde, inspetor.
Boa tarde, meu filho.
Eu queria lhe fazer algumas perguntas. A respeito de papai?
É. Eu soube que foi você que o encontrou morto aqui na sala, né?
Ah, é verdade, sim, senhor. Sabe, eu levantei cedo porque ia pescar com os amigos aqui do bairro. Aí eu vinha com o anzol e a bolsa de pesca, quando vi papai no sofá com a cabeça manchada de sangue. Eu vi logo que ele estava morto, né? Aí então eu comecei a gritar e todo mundo veio ver. Puxa, foi bacana as pampas.
Durante a noite, mais propriamente durante a madrugada, você não escutou nenhum barulho estranho, Marinho?
Não, senhor. Eu dormi a noite inteirinha. Eu acordei já na hora de sair para ir pescar. Eu não ouvi nada, não, senhor.
A que horas mais ou menos você encontrou o seu pai morto?
Ah, isso eu sei. Eram 6 horas quando me levantei e vim para a sala. Foi aí que eu encontrei o papai morto.
Eu soube que seu pai tinha muita gente que não gostava dele. Você está me parecendo um rapazinho bastante esperto.
Ah, obrigado. A gente fazemos o que podemos, né?
É. Por acaso você não sabe de alguém que tivesse motivo para matar seu pai?
Bem, suspeito, eu não suspeito, não. Ah, mas tem aquele bandido que não gostava do papai. Ah, ele muito bem pode ter ido à forma.
De quem é que você está falando, Marino?
Ah, do Mão de Seda. Ele andava sempre rondando por aqui. Ele tinha raiva do papai porque já prendeu ele 2 vezes.
Ah, então seu pai prendeu esse tal Mão de Seda?
É, sim.
É, pode ser um bom motivo para o marginal querer se vingar. Eu vou falar com o delegado e tirar informações a respeito desse tal Mão de Seda. Muito obrigado por tudo, meu filho.
Ah, tá.
Faça bem, minha senhora.
Até logo. Faça bem, inspetor. Faça bem. Ah, eu espero que o senhor prenda o assassino, viu?
Ah, pode deixar, dona. O chefe não dorme em serviço, né? Mais cedo ou mais tarde, o cara vai ser apanhado mesmo. E a senhora não se amofine, não, hein? Porque há males que vêm pra bem. E descanse em paz, hein?
Vamos embora, Suzy. Hã? Você acaba de fazer como o Jorjão.
O que foi que eu fiz, chefe?
Deu mancada. Vamos embora. Vamos lá.
Então vamos.
Pode deixar, inspetor. Nós conhecemos muito bem o Mão de Seda. Volta e meia ele está preso. Um criador de carros. Péssimo elemento. Mas como ainda não o apanhamos com a mão na massa, ele até agora tem escapado de uma pena mais forte. Pode deixar que eu localizo esse pinta para o senhor.
Eu lhe ficarei muito grato, delegado.
Tchau. Ali, como vão indo os interrogatórios?
Mais ou menos. Já falamos com a família da vítima e com o PM de quem o senhor desconfia. Agora eu vou procurar falar com a mulher dele.
É. O senhor vai ver que pedaço de mulher, inspetor. Ele virá na cabeça de muita gente boa, sabe? Um pedaço de mau caminho.
Que horror. Ainda bem que o Jorjão não está aqui, né? Porque se ele visse essa dona, nem é bom pensar.
Olha, inspetor, eu estimo que a esposa do PM tem alguma coisa interessante para dizer. As mulheres sempre sabem de mais coisa do que os homens. Elas prestam mais atenção às fofocas.
É, isto é verdade. Vamos, Suzy.
Vamos embora,
eu quero conhecer a esposa do Olegário.
Meu nome é Euterpe, doutor. Estou às suas ordens.
É por causa do crime da casa ao lado.
Ah, eu sei. Mataram aquele camarada. Eu nem sei como foi que isso não aconteceu há mais tempo.
O seu marido e a vítima parece que não se davam muito bem, né?
Ah, não se davam mesmo. Tiveram pega daqueles.
Parece que a briga foi por sua causa. Qual o motivo?
Bem, inspetor, o Genivaldo não podia nem ver que vinha logo com uma conversa mole para a coruja cair do galho.
Cantada, né?
É, isso mesmo. A moça foi logo no ponto certo. Ele estava em cima de mim sempre que me via. Um dia eu perdi a paciência e mandei que fosse plantar batata.
Aliás, uma boa ocupação, né? Porque a lavoura está precisando.
É. Aí ele quis engrossar comigo e eu contei pro meu marido. Ora, vê lá se eu ia dar confiança àquele camarada. E depois, marido de dona Marilena, uma vizinha com quem eu me dou tão bem. O Olegário foi tirar satisfação com ele. E os dois se pegaram no tapa. Foi um Deus nos acuda, inspetor. Todo mundo aqui da vizinhança viu. Eu só tinha medo que saísse tiro, né? Porque eu tenho medo que me pego de tiro. Mas a coisa ficou só no tapa e no palavrão. Saiu cada um que só vendo.
Dona Euterpe, o crime, pelo que sabemos, ocorreu mais ou menos por volta das 3 ou 4 horas da madrugada. Onde estava a senhora a essa hora?
Onde eu havia de estar, inspetor? Aqui em casa, com meu marido dormindo.
Eu não ouvi nada, nenhum ruído estranho.
Não, senhor. Olha, eu quando bato na cama, durmo um sono só. Andei, né? Com a luta que eu tenho durante o dia.
Está bem, eu creio que é só. Se por acaso a senhora se lembrar de alguma coisa que nos possa ser útil...
Ah, pode deixar que eu conto pro senhor. Olha, mas eu não sei de mais nada não, senhor.
Passe bem, dona Euterpe. Vamos indo, Suzy.
Vambora, senhor.
Ainda temos muito o que fazer.
É, passe bem, dona.
É, os senhores também.
O senhor tem algum palpite, chefe?
Ainda não, Suzy. Mas eu quis examinar bem esta sala onde ocorreu o crime, sem a presença de ninguém. Você vê, a janela permanece aberta, como estava no momento em que encontraram o corpo. A porta fechada apenas com um trinco. Mas...
O quê?
Veja, Suzy. Um molde de chaves e as chaves da porta do lado de fora.
É pendurada na fechadura, né, chefe?
Deve ser o chaveiro do morto. Sim, aqui está o nome dele gravado. Genivaldo. E uma data embaixo. No mais, coisa alguma foi roubada, né?
É isso aí. E aquela almofada ali, chefe? O senhor já viu?
Almofada?
É, ali, lá.
Sim. Está cheirando a pólvora. E tem um furo queimado. Não é natural. Esta almofada deve ter alguma relação com o crime. Nós vamos examinar o lado de fora da casa.
Isso.
Chefe, ali atrás, olha, embaixo daquela mangueira, está o Fusca do morto.
Eu estou vendo, Sura. E ali embaixo da janela da sala, as pegadas se dirigem para a casa ao lado. Pegadas feitas com botas cardadas, botas de policial. Atravessam a cerca e entram pelo quintal da casa do Cabo Olegário. Vamos ultrapassar essa cerca de ficos.
Vamos embora, chefe.
As pegadas vão até aquele barraco.
Ih, olha só, a porta está apenas encostada, chefe.
Um barraco para guardar coisas velhas. Nada demais. Vamos voltar à casa da vítima. Vem, Suzy.
Bora.
Suzy, uma coisa eu acho esquisita.
Quê?
As pegadas vão até aquele barraco. Vão apenas, não voltam. Só há pegadas no sentido do barraco.
É verdade, chefe. Olha aí, eu desconfio que isso deve ter algum significado.
Logo descobriremos qual é. Mas uma coisa é certa. Se o Olegário tivesse vindo de sua casa para cometer o crime, teríamos pegadas vindo de lá até aqui e não apenas indo daqui para lá.
Só se o homem andou de costas, né, chefe?
E regressou sob seus próprios pés. Não. Não creio. Isso só acontece em romances policiais. Na vida real, nunca. Bom, nós vamos examinar os pneus do carro do morto. Os pneus são semelhantes aos dos rastros deixados por um dos carros que pararam à frente da casa durante a noite. Mas lá existem também outras marcas diferentes.
Chefe!
Uhum.
Vem até aqui, por favor.
Foi que você encontrou aí, Suzy?
Olha aí. Eu olhei por cima da cerca viva e vi este poço aqui na casa do vizinho, ó. Veja. Veja lá. Olha dentro do poço. Veja, chefe. Olha lá.
Tem alguma coisa no fundo do poço.
Pois é.
Mas é uma bota. Um par de botas, Suzy. Precisamos arranjar um meio de pescá-las. Essas devem ser as botas cardadas usadas pelo criminoso.
Pescar é comigo mesmo, chefe. Olha, eu tenho um anzol aqui atrás, olha. Espera aí um pouco, tá legal?
Isso, damos uma ajuda, Marino, por favor.
Tá legal. Vamos lá, hein?
Calma, assim.
Isso.
Ah,
tá vendo?
Pronto.
E essas botas eu conheço, hein?
Conhece como?
Eram as botas do serviço do papai.
E creio que se ajustam perfeitamente às marcas deixadas sobre a janela. Vamos conferir. Sim. Foram estas botas que deixaram as pegadas do lado de fora da casa. As botas do morto.
De Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Era Uma Vez um Animal.
Pode examinar o interior do barracão. Só guardo coisas velhas aqui dentro. Não tem nada demais.
Eu sei, Olegário. Parece não ter nada demais. Porém... Ué, o que é aquilo ali, naquela prateleira? Lugar vago. Sim, parece barro. Um barro vermelho igual ao do quintal do seu vizinho.
Eu não sei explicar. Eu não sei de nada.
Não sabe mesmo, Olegário? Ou está tentando nos ocultar alguma coisa?
Eu? Não, eu...
Olha aqui, moço. Eu acho melhor o senhor dar logo o serviço para o chefe, hein? Está se comprometendo à toa. Se não foi o senhor que matou o homem, nada tem a temer.
Não, eu não matei ninguém, juro.
Nesse caso, por que não nos disse de uma vez o que está ocultando?
Pois é.
Bom, está certo. É melhor confessar a verdade de uma vez. Eu encontrei um par de botas ali na prateleira. Vi logo que eram as mesmas botas que tinham deixado aquelas marcas no quintal. Fiquei assustado e atirei as botas no fundo do poço. Inspetor, alguém está querendo me comprometer.
Eu não sei de mais nada.
Você fez mal em tirar as botas daqui e atirá-las no poço. Estragou a possibilidade de encontrarmos alguma impressão digital no corpo. Agora, depois de molhado, é impossível. Você nos atrapalhou, Olegário. Isso também é um delito, hein?
Desculpe, inspetor. Eu fiquei apavorado quando achei aquelas botas hoje de manhã. E agi sem pensar. Não era minha intenção ocultar as provas.
Está bem. Não adianta chorar depois do leite derramado. Vamos embora, Suzy. Eu quero passar pela delegacia e falar com o delegado. Talvez ele tenha alguma novidade para nós. Vamos lá.
Bem, inspetor, aqui temos o laudo. Mas há uma coisa estranha, sabe?
O que é?
É o seguinte, inspetor, a morte ocorreu por volta das 3 horas da madrugada. A vítima recebeu um tiro no peito que causou a morte.
Mas e o tiro na cabeça?
Ah, aí é que está, inspetor. O tiro na cabeça foi disparado no mínimo 1 hora mais tarde, quando o sangue da vítima já estava coagulado. Daí, haver um pouco de sangue no sofá.
Peraí, um tiro depois do outro com 1 hora de diferença?
Sim.
Eu não estou entendendo mais nada, chefe.
Com um pouco de raciocínio, acabaremos encontrando a explicação. Mais alguma coisa, delegado?
Sim, inspetor. A arma foi um Taurus 38. Arma proferida pelos marginais e fácil de ser encontrada aqui no estado do Rio.
Um Taurus 38?
Sim.
E quanto ao mão de seda?
Meus homens já estão no encalço dele. Eu creio que dentro de poucas horas nós o teremos trancateado, sabe? Eu o avisarei, inspetor.
Muito obrigado, delegado.
Não.
Nesse meio tempo, eu e Suzy vamos voltar ao local do crime.
Sim.
Nunca se sabe, né? Pode suceder alguma coisa, alguém se lembrar de um detalhe. Vamos passar um verdadeiro pente fino em toda a casa.
É ótimo.
Desconfio que lá é que vamos encontrar a solução do mistério.
Veja o que encontrei no quintal, no meio da cerca viva.
Um revólver? Taurus 38. Provavelmente a arma do crime, né?
Pois é, estava lá, metido no meio da folhagem.
Será que tem impressões?
Ah, eu peguei com o lenço, com todo cuidado, né? Peguei pelo cano aí.
Deixa eu ver. Apenas 2 cartuchos deflagrados. Não resta dúvida de que foi esta a arma do crime. Vamos mandar examiná-la muito bem. Parece que tem impressões aqui na placa. Um tanto manchadas. Como se alguém tivesse passado um lenço ou usado uma luva para pegar a arma. Vamos pedir ao delegado para mandar examiná-la muito bem e veremos o que nos dirá a perícia.
Já mandei examinar a arma, inspetor. Enquanto isso, tenho uma surpresa.
Eu espero que seja uma boa surpresa, delegado.
Tá. Traga o homem. Entra, mão de seda. Ah, vai entrando. O inspetor Santo quer falar muito com você.
Eu vou logo dizendo que eu não vi nada, eu não fiz nada e também eu não sei de nada.
O Jorjão aqui, meu chapinha. Você ia ficar logo vendo, sabendo e tudo mais. Às vezes o Jorjão bem que faz falta,
eu... Você sabe que eu não aprovo métodos violentos, Suzy.
Desculpe.
Sente-se aí, mão de seda. Vamos bater um papo. E espero para seu próprio bem que você nos diga tudo quanto sabe. Sente-se aí, vamos. Sente-se.
Há outra coisa, inspetor?
Sim.
O mão de seda possui um corcel e os desenhos dos pneus conferem com as marcas deixadas à porta da casa da vítima.
Essa não, e essa não. Pode ter sido feita por outro carro da mesma marca.
Calma, calma. Isso o inspetor acabará por descobrir. Bem, inspetor, o homem fica sob sua responsabilidade.
Pode deixar. Eu e mão de seda acabaremos chegando a um acordo. Muito obrigado, delegado.
Ora, nem por isso. Agora preciso ir, inspetor. Estou com um problema também bastante complicado para resolver. Boa noite, inspetor.
Passe bem, delegado.
Vamos embora, pessoal. Vamos embora.
Fecha a porta, Suz, por favor.
Ah, deixa comigo, chefe.
Muito bem. E agora nós, mão de seda. Você, por acaso, tem um Taurus calibre 38?
Não, senhor. Eu não tenho arma, não, senhor. Mas...
Mas o quê?
Bom, eu vou ser franco com o senhor. Eu não quero que o senhor pense que eu não estou disposto para colaborar.
Oh, isso mesmo, porque nós gostamos muito de gente franca, de gente honesta, de gente fina, assim como você, mão de seda.
Tá me gozando, Edson?
O quê? Eu? Deus me livre. O que é isso? Um cidadão de bem como você, imagina?
Vamos ao que serve, mão de seda. O que é que você ia dizendo, hein?
Bom, eu vendi um Taurus para uma pessoa aí.
A quem foi que você vendeu a arma?
Para a sogra do Genivaldo, dona Mariana.
O quê? Aquela coroa comprou um revólver? Não me diga que foi para caçar passarinho.
Nada disso, dona, nada disso. É que a coroa tem uma pinimba danada com o genro lá dela, aquele genro danado dela. Aliás, o Pinta não valia nada mesmo, não. Modesta parte.
E dona Mariana lhe disse para quem queria arma?
Claro, disse, sim, senhor. Ela disse que já não aturava mais ver o cara maltratar a filha dela. E que por isso ia abotoar ele. Eu, como também não topava o Pinta, achei bom facilitar o serviço da coroa. Vendi o revólver pra ela.
Oh, mas você é tão bonzinho, cara.
Eu sou assim mesmo, né? A coroa me disse que na primeira vez que o cara aparecesse de cuca cheia, ela executava ele. Coroa decidida pra ali.
Muito bem, se você vendeu um Taurus calibre 38 a dona Mariana e se ela matou o genro com a arma, você também está enrascado, rapaz.
Eu?
Essa?
Não matei ninguém, eu só vendi arma.
E você acha que qualquer um pode sair por aí vendendo armas à torto e à direita? Está muito enganado. Suzinho,
prontinho,
senhor. Vamos botar esse pássaro atrás das grades. Até segunda hora.
Viu? Mas qual é? Espera aí, o meu. Epa, peraí. Mais amor e menos confiança, cara. O chefe não é o meu, não. O que tá pensando, hein? Tem nome, hein? Vamos com muito respeito com o chefe, hein? Tá pensando o quê? Vamos andando pro xadrez, ouviu? Pra trás das grades.
E depois vamos conversar com dona Mariana, Suzy.
É, isso mesmo. Tá pensando o quê? Eu só quero ver o que que aquela velha vai dizer. Eu só quero ver, chefe.
Pode dizer uma coisa dessa, inspetor?
Quase que posso afirmar que sei como a senhora cometeu o crime.
Não fui eu...
A senhora planejou tudo muito bem planejado, dona Mariana. Matou seu genro com dois tiros. Um no peito e outro na cabeça.
Não, eu só dei um tiro.
Ah, confesso, então.
Quer dizer, eu... Tá bem, eu dei um tiro na cabeça daquele tipo, sim. Mas foi um tiro só. O outro não fui eu.
E depois escondeu a arma no oco de uma mangueira que tem lá fora. Hein? Eu estive examinando o local. Vi o oco na árvore e cheirava pólvora. A senhora atirou em seu genro usando uma almofada da sala para abafar o tiro. Depois levou a arma para o oco da árvore. E para comprometer o cabo Olegário, seu vizinho, de quem a senhora não gosta, o que foi que a senhora fez? Calçou as botas de seu genro e foi fazer aquelas marcas lá fora.
Ah.
Deixou pegadas indo até o barracão da casa do cabo Olegário. E pôs as botas numa prateleira do barraco. Foi ou não foi assim, dona Mariana?
É, sim. O senhor é muito esperto, inspetor. Foi isso mesmo. Eu detestava aquele canalha do meu genro. O inútil, o animal. Ouvi quando ele chegou de carro. Também ouvi o outro carro fazendo aquele barulho esquisito.
O escapamento aberto.
Pois é. Meu genro entrou e se atirou no sofá. Como fazia sempre que chegava, bêbado, né? Eu apanhei a arma e dei cabo dele. Fui eu sim, inspetor. Pode me prender. Mas olha, eu não me arrependo, hein? Eu livrei minha filha daquele animal. Eu estou velha, mais cedo ou mais tarde vou morrer, mas pelo menos fiz alguma coisa de útil.
A senhora usou luvas para atirar, dona Mariana?
Não, eu usei um lenço.
É, e depois foi jogar a arma na cerca da vizinha, né?
Eu? Bom, sim, foi isso mesmo.
Está certo, a senhora está detida para averiguações. Estamos aguardando a perícia da arma para saber de maiores detalhes. Mas uma vez que a senhora confessa a autoria do crime, não?
Fui eu, sim. Eu não lembro.
Então vamos apenas aguardar a palavra dos peritos no que diz respeito à arma do crime. Mas tenho a impressão de que ainda falta alguma coisa para se esclarecer.
Então, chefe, o que diz aí?
A impressão digital encontrada na arma pertence a Lourdes Seda, que vendeu o cartão para a dona Mariana. A senhora disse a Lourdes Seda que ia matar seu genro, não foi, dona Mariana?
Ah, eu disse mesmo, disse sim. Quer me perguntar para que eu queria levar? Eu disse que era para acabar com a raça daquele animal. Então, a mão de seda me disse que um bom esconderijo para o revólver seria o oco daquela arma.
A senhora vai ficar aqui nesta sala aguardando enquanto toma algumas providências. Mas vou logo avisando que se tentar escapar...
E eu não vou fugir, não. Eu já confessei, não confessei? Eu cometi um crime, estou pronta para receber o castigo.
Muito bem. Venha comigo, Suzy.
Certo.
Vamos falar com mão de seda.
Qual é, inspetor? Essa não.
Essa sim, mão de seda. Foi você quem matou o Genivaldo por vingança. Dona Mariana apenas deu um tiro na cabeça de um cadáver.
Sem essa. Logo pra cima de mim.
Ora, fale direito com o chefe. Chega de tanta gira, o cara. Te manca, tá?
É, por isso é que eu gosto de você, Suzy.
É, chefe? Por quê?
Porque você não usa gíria, só isso.
É isso aí, chefe. Eu tô por dentro das coisas, né?
Mas voltemos ao caso, Monsenhor.
Eu não abotoei o Pinta, não, inspetor. Ele subiu na mão da sorte.
Pois eu vou lhe dizer como foi que você fez. Na noite do crime, você e seu corcel seguiu o Genivaldo até em casa. Ele estava bêbado e não deu pela coisa. Você saltou do seu carro, apanhou a arma que Dona Mariana escondera, aconselho seu, no oco da árvore e atirou no camarada. Um tiro no peito. Depois tornou-a a esconder a arma no oco da mangueira e tratou de fugir o mais depressa possível. Foi o ruído do cano de escape do seu carro que foi ouvido. E confundiram o tiro com o estouro do motor.
Essa não. Foi a velha que matou o cara. Você não estava lá para ver.
Dona Mariana atirou no genro uma hora depois. Ela viu o Genivaldo caído no sofá da sala, apanhou a arma no oco da árvore sem notar que já tinha um cartucho deflagrado. Atirou no genro por baixo da almofada para abafar o estampido. Acontece que Genivaldo já estava morto. Ferido de morte, ele tinha conseguido abrir a porta e entrar em casa deixando o chaveiro do lado de fora e caindo no sofá já praticamente morto. Então, vai continuar negando, Monsenhor?
Tá aí. É. O senhor me gadunhou direitinho. É isso aí mesmo, viu? Fui eu. Tava na sombra daquele cara faz uma pá de tempo. Ele me devia umas contas. Já tinha me encanado duas vezes, tá sabendo? Muitas vezes mesmo. Acertei os peitos dele direitinho.
Peraí, esse que foi mesmo mão de seda, chefe? E a dona Mariana? Ela é inocente,
não,
então, né, chefe?
Não. A dona Mariana terá que ficar detida para responder a um processo por ter atirado no cadáver. Embora o verdadeiro assassino tenha sido mão de seda, dona Mariana também está em maus lençóis.
Eu só não entendo uma coisa.
O que, chefe?
Genivaldo também estava armado. Era natural que, ao ser atingido, sacasse da arma e procurasse acertar o corcel em fuga. Por que preferiu entrar em casa e cair no sofá?
Vai ver que é porque o telefone fica perto do sofá, né? Vai ver que ele queria ligar para a polícia e entregar a mão de seda.
Você achou uma explicação, Suzy.
Pois é.
Deve ter sido isso mesmo. Desta vez você mostrou que é sabida mesmo, hein?
Não fez como o Jorjão. Só dá mancada.
Acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Era Uma Vez um Animal. Estiveram em cena os seguintes artistas. Paulo Silva no papel de Marino. Amélia Ferreira foi Mariana. Carmen Sheila, Marilena. Carlos Leão, Olegário. Navarro de Andrade, Delegado. Nelly Amaral, Euterpe. Laio Júnior, mão de seda. Lourdes Santana, Suzy. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. A parte técnica esteve a cargo de Jorge Moreira na contrarregra, operador Valdomiro Santos, sonoplastia José Marques. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério. Boa noite.